Iniciamos então a nossa segunda audição de hoje. Temos connosco o Dr. Rosalva Almeida, que é membro da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é presidente da Comissão de Ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e também coordena este grupo de trabalho. Não é grupo de trabalho, é uma rede das comissões de ética locais, que é a Rede Ética. Dr. Rosalva, nós temos a nossa audição organizada, ou seja, pretendemos, o objetivo é que possa fazer uma intervenção inicial, cerca de 10 minutos, depois passaria a palavra aos vários grupos parlamentares que estão presentes e depois para uma intervenção final, onde pudesse depois dar, esclarecer as questões que forem colocadas e dar os seus comentários. Eu passaria então, dava então a palavra para que pudesse colocar as questões que tem e a sua opinião acerca da proposta de lei do Governo sobre os ensaios clínicos.
Muito obrigado. Queria agradecer o convite para este depoimento e gostava de começar por me posicionar, além das funções que exerço, gostava de me posicionar para melhor a compreensão do que eu possa dizer. Eu sou membro do Conselho Nacional de Ética. O Conselho Nacional de Ética já fez um parecer sobre duas propostas prévias que houve e está neste momento em preparação um novo parecer sobre esta nova proposta de lei. Naturalmente que participo nas reuniões, não sou o relator, portanto não estou diretamente envolvido na fase atual de análise, mas a minha posição hoje aqui é não como membro do Conselho Nacional de Ética, mas como membro de um grupo, coordenador de uma rede informal que se constituiu há um ano e meio, quase dois anos, há um ano e meio, numa iniciativa que partiu de um grupo de conselheiros do Conselho Nacional de Ética, reunindo as comissões de ética do país todo. Fizemos-o aqui nas instalações da Assembleia, por duas vezes, uma em junho do ano passado, outra em maio deste ano, e dessas reuniões surgiu esta rede, que é uma rede informal, inorgânica, não tem senão um grupo coordenador, não tem estatutos, não tem missão, a não ser possibilitar uma troca de impressões entre todas as comissões. E neste momento nós somos cerca de entre 100 e 150 comissões locais do país inteiro que se têm dedicado a trabalhar alguns aspectos das suas atividades e resolvemos dedicar o trabalho a dois pontos essenciais. Um deles foi uma proposta de revisão legislativa do decreto 97-95, que quanto a nós está muito ultrapassado, e a outra foi trabalhar a questão do consentimento formado, de modo as comissões de ética trabalharem melhor e conhecerem, trocar impressões sobre os formulários e a maneira de os aplicar tanto nos atos de saúde como nos atos de investigação. Surgiu agora, além disso, sou também presidente de uma comissão de ética local, que no caso é um instituto universitário, e o que nós verificamos é que com esta reunião, com estas reuniões das comissões de saúde, de ética, temos neste momento um panorama muito diferente do que era antes. Não há só comissões de ética de saúde nas instituições de saúde, há comissões de ética que analisam também projetos de investigação nas instituições de ensino superior, como sejam as universidades, os institutos politécnicos, as escolas de saúde, as escolas de enfermagem. Muitas têm, ou quase todas têm, algumas estão em constituição, comissões de ética para a investigação. Em alguns países há separação formal entre comissões de ética para questões de saúde e comissões de ética para questões de investigação. Nós não temos massa crítica suficiente para ter comissões de ética desdobradas e o que se passa é que algumas comissões de ética para a saúde se desobedecem ao célebre, ao tal decreto de 95 e, em vez de ter 7 elementos, tem 14 ou 15 e uma subcomissão dedica-se à investigação e outra subcomissão dedica-se à ética da institucional. Na verdade, o decreto de 97-95 foi feito por causa dos ensaios clínicos. Havia muitos ensaios clínicos, não havia comissões de ética e o governo, na altura, decidiu que todas as instituições de saúde deviam ter uma comissão de ética. Curiosamente, só há muito poucos anos é que, por exemplo, as ARS, os centros de saúde, é que têm comissão de ética, porque só havia nos hospitais. Passou a haver, a primeira que foi montada, tenho orgulho de dizer, foi montada por mim na ARS do Norte, primeira comissão de ética da ARS, depois agora todas as outras ARS têm comissões de ética. Porque também há, além de problemas institucionais de ética, há também investigação que se faz nos centros de saúde. Quando agora nós reunimos, fizemos uma proposta de revisão da comissão, das funções e da legislação, que apresentámos aqui no Parlamento, foi entregue à Comissão Parlamentar de Saúde, creio que já receberam o documento, e verificamos que caiu, por coincidência, na mesma altura em que aparece esta proposta de lei para a investigação clínica. E, se eu puder, muito rapidamente, enunciar alguns pontos da nossa proposta, em que nós dizemos, na proposta de revisão do Decreto 97-95, algumas inovações, uma delas é que as comissões de ética seja obrigatório que existam em todas as instituições onde haja investigação e, portanto, também nas instituições de ensino superior onde ainda não haja. E chamámos a atenção para várias das coisas que eu suponho que se podem considerar inovadoras, como seja a necessidade de garantir a independência das comissões de ética, de não poderem ser exoneradas, de terem sempre um caráter consultivo, embora haja assuntos que devam ser obrigatoriamente alvo de parecer, mas sempre com caráter consultivo. Essa proposta vem agora encaixar-se e chamar a atenção para um aspecto para alguns aspectos desta proposta de lei, e que são os seguintes. Em 2004, houve uma lei que criou a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, que, como sabem, está anexa ao Infarmed, e que fez com que as comissões de ética locais deixassem de se pronunciar sobre ensaios clínicos. Ora, esta lei, a nosso ver, mantém e bem as funções da SEIC nacional para análise de ensaios clínicos. Mas a investigação clínica é muito mais do que ensaios clínicos. Os ensaios clínicos, como sabem, são projetos, muitas vezes ou quase sempre, multinacionais, multicêntricos, envolvem verbas enormes, promotores que são eles próprios multinacionais e que necessitam de uma avaliação ética uniforme, nacional, até por razões de diretiva europeia e por vantagem nacional. Nós não podíamos ter, como tínhamos antes de 2004, comissões de ética a aprovar um ensaio clínico e outra comissão de ética a não aprovar. A existência de uma comissão central para ensaios clínicos desta natureza foi boa e agora parece, neste projeto, melhorada. Ponto positivo. Mas há mais investigação que se faz, tanto nas instituições de saúde, como se faz nas instituições de ensino superior, alguma das quais também tem intervenção. E eu não sei se os senhores deputados têm uma compreensão completa, naturalmente que é boa, mas não sei se é completa, sobre esta diferença entre investigação com intervenção e investigação sem intervenção. Na verdade, os ensaios clínicos seja para fármacos, seja para cosméticos, seja para dispositivos médicos, etc., são investigações que se fazem com intervenção. Comparam-se intervenções, avaliam-se resultados de determinada atuação sobre os participantes. Mas há outro tipo de investigação que até agora não passava pela Comissão Central do Infarmed, nem tinha que passar, e nós achamos que deve continuar a não passar, que é a investigação observacional, que precisa de ser avaliada por comissões de ética locais, e por isso nós entendemos que esta lei se chama sobre investigação. Na verdade, é uma lei que se foca quase exclusivamente na investigação de ensaios clínicos, que envolvem grandes verbas, grandes responsabilidades, grandes promotores, grandes grupos económicos. Mas, fruto de uma mudança cultural grande que tem havido entre nós no campo do ensino, pululam, quase se poderia dizer, estudos de investigação destinados a mestrados, destinados a doutoramentos, e por outras diversas razões há uma grande quantidade de estudos que envolvem participantes, cidadãos, utentes dos serviços de saúde ou não, e que são feitos por interesse académico, mas também por interesse pessoal. As pessoas que investigam são melhores profissionais e, portanto, é bom, temos que acarinhar que a investigação se faça. Mas alguma dessa investigação é também uma investigação com intervenção. Eu gostava de dar só alguns exemplos de como as condições locais podem interferir ou vigiar ou defender os direitos dos participantes em situações que são de intervenção. Permitam que vos conte dois ou três casos que se expõem pelas mãos em diversas situações. Uma nutricionista pretende fazer uma comparação entre meninos obesos que frequentam a consulta do centro de saúde onde ela presta funções, comparando um grupo de meninos, meninas, que a quem não faz senão consultas de rotina, com um grupo de meninos a quem faz uma intervenção pedagógica intensiva para que os meninos não engordem mais, ou pelo menos, ou emagreçam mesmo. E quer comparar estes resultados. Quase diria que a resposta, o resultado esperado é óbvio. Se há uma boa intervenção, aqueles meninos vão ter melhores resultados clínicos que o outro. Mas é uma maneira de estudar que tipo de intervenção pedagógica, ensino, folhetos, livros, insistência, pode haver sobre o menino. Pois esta senhora fez isto, apresentou o projeto, e o projeto incluía análises a fazer antes e depois. E durante e depois da intervenção. Nós perguntámos quem pagava as análises, ela disse, não é preciso, a gente pede aos médicos de família e eles passam as análises. Mas isso está o orçamento está a financiar o seu... E como é que faz a diferença, como agrupa as crianças? Não tinha no projeto uma metodologia que permitisse que um grupo fosse comparável com o outro, em idades, em pesos, etc. Isto para dizer que as comissões de ética também investigam metodologia, também avaliam e analisam metodologias. Mas havia um problema. Esta senhora achava que não era preciso pedir consentimento das próprias crianças. Eram crianças com adolescentes, abaixo de 16 anos, mas que também têm que ser ouvidas e também têm que ser dizer que se aceitam participar, e não só participar, ser submetidas a medições, a análises, a ser despidos cada vez para ver se determinadas características corporais, etc., e as crianças também têm que ser ouvidas. E, portanto, e, no fundo, isto é uma intervenção. Outro exemplo, uma senhora pretende, uma técnica de saúde ocupacional, pretende fazer um estudo em pessoas com paralisia cerebral institucionalizadas, avaliando os seus conhecimentos em sexualidade. É um estudo interessante. Os pacientes com paralisia cerebral têm perturbações motoras, muitos têm conservação das capacidades cognitivas, outros alguma defeito cognitivo, mas têm, de uma maneira geral, posso dizer que os doentes com paralisia cerebral são aqueles doentes que têm movimentos involuntários e que têm muita dificuldade de se mover, mas têm conservação da cognitiva. E pode ser um estudo interessante, observacional, sobre uma população que terá os seus problemas de sexualidade. Até que ponto é que um estudo, como nos foi apresentado e que nós tivemos em tempos que avaliar, é apenas observacional ou não é também, não produz uma intervenção, uma intrusão, uma interferência e uma perturbação pelo simples facto de se fazerem perguntas íntimas? E por isso foi necessário ouvi-la, chamá-la, conversar e apurar se as perguntas que estavam a ser feitas eram perguntas com cabimento, fundamento na literatura, ou se eram perguntas que ela se lembrou do dia para o outro de fazer. E isso é esmiuçado. São situações em que não. Por outro lado, as comissões de ética locais têm que continuar a existir e não podem ser transformadas. Digamos que esta proposta de lei parece esquecer que existem comissões de ética que tratam de outras coisas que não a investigação. Por exemplo, só para dar dois exemplos de como uma comissão de ética faz falta e é importante que exista para questões do dia-a-dia. Um centro de saúde, um grupo de enfermeiros faz uma tradução, faz um folheto sobre o aleitamento materno, encarecendo as vantagens do aleitamento materno e dando instruções úteis às grávidas que frequentam as consultas e o atendimento da enfermagem. E faz um folheto. Para fazer o folheto e se financiar os custos, obteve o apoio de uma firma produtora de leites, que pôs no rodapé, na contracapa, apoio da firma X. Portanto, não o escondeu, está ali. E a diretora do Centro de Saúde perguntou à Comissão de Ética: vem aqui algum inconveniente que se ponha que se distribua às grávidas um folheto tão informativo com um anúncio, apoio da firma tal? Nós analisámos aquilo e verificámos que o folheto, além de ter a referência de uma letra pequenina da firma que pagava, tinha ilustrações em todas as páginas e na capa, iguaizinhas às latas de leite dessa empresa. E a informação estava dada às mães. O aleitamento materno é bom, mas se tiver que ser de pó, que seja. E quando vai ao supermercado, olha o papagaio, ou era um canguru, olha o canguru. Não, as pessoas nem pensam, compram, pegam na lata do canguru, porque o folheto que tinham lá em casa tinha a imagem subliminar da propaganda. Isto foi detectado por nós e foi aconselhado a que não fosse autorizado, a que fosse revista. Os folhetos já estavam feitos. Outra situação em que uma comissão de ética pode ter muita importância nestas questões do dia-a-dia de uma instituição. Estou-me a lembrar, estou-me a esquecer, trazia a memória, mas posso lembrar-me de uma situação que ocorreu. Um centro de saúde pergunta se pode utilizar, agradecer, porque está em obras, a oferta de uma determinada sala para acompanhamento, para o treino de também de grávidas. Como é que se chama aquilo? Preparação para o parto num centro comercial a dois passos do centro de saúde. E punham a questão de saber se o centro de saúde podia aceitar. Também ali havia uma segunda intenção, o proprietário tinha realmente aquela sala livre ao lado de uma sala onde se vendiam produtos de puericultura. Pronto, todas estas coisas têm que ser verificadas e as comissões de ética têm um papel muito importante. Mas eu penso que isso todos reconhecem. Sobre a proposta de lei em causa, nós temos, já disse, como positivo a permanência da SEIC como instituição para os grandes ensaios clínicos, mas a perversão, digamos assim, que é criar uma rede de comissões de ética que só trata de investigação de ensaios clínicos com intervenção. Isto pode ser bom. Outro assunto, outro ponto que nós achamos que precisava de ser corrigido nesta proposta de lei são os artigos 7 e 8, 7 e 8, onde se fala, onde não está clara as condições em que os estudos sem intervenção sobre menores ou incapazes de decidir podem não receber informação adequada a si dirigida, nem dar a sua anuência na participação. A proposta de lei diz que pode haver situações, embora as caracterize como excepcionais, no artigo 7º e 8º, em que esta anuência dos menores ou dos incapazes pode ser dispensada. E nós pensamos que isto está redigido de uma maneira perigosa. O artigo 16 também nos parece que o prazo dado é muito curto, sobretudo para os ensaios clínicos, que são muito difíceis de avaliar. São dossiês enormes de altíssima responsabilidade. E pôr o mesmo prazo para grandes ensaios clínicos com intervenção e o mesmo prazo para questões do dia-a-dia parece-nos que merecia uma formulação diferente. Embora seja saudável a obrigatoriedade da existência prévia de parecer, porque até agora havia projetos que se avançavam sem parecer. Os dirigentes achavam que podiam fazê-lo sem parecer. E agora é obrigatória a existência prévia de parecer, diz o artigo 16. Os pareceres, eventualmente, podem ser dispensados por quem? Pela autoridade, pelos dirigentes? Não, o artigo 16 obriga que haja parecer prévio. O parecer pode é dispensar, eventualmente, o consentimento informado, ou a informação pode dispensar algumas coisas. Penso que o prazo é muito curto. Depois, nós achamos problemático que os prazos fixados sejam iguais tanto para a SEIC como para as comissões institucionais, quando a SEIC é uma comissão praticamente ou quase profissionalizada. Os membros da SEIC são remunerados e os membros das comissões locais não são remunerados. Devo dizer, já tinha a intenção de dizer isso no princípio, fazer uma declaração de interesses. Eu, nesta minha atividade de fim de vida, acabei a minha vida profissional metido nestas andanças e já foi tudo o que tinha que ser. E agora estou metido em várias entidades, das quais todas são pro bono. E, portanto, o meu interesse é só o prazer de estar metido nestas coisas enquanto tiver alguma capacidade mental para o fazer. na certeza de que se aproxima o período em que entenderei dar lugar a outros, a breve prazo. Finalmente, gostaria de chamar a atenção para um aspecto também muito importante. É que, de facto, este projeto de lei não fala nem prevê nenhuma função para os departamentos de investigação e para as comissões de investigação que existem e que, se calhar, em alguns hospitais, têm a razão de existir e ser valorizadas nesta questão da investigação. Posso citar o exemplo do Hospital Santo António do Porto. O Hospital Santo António do Porto, desde há uns anos largos, constituiu um departamento de investigação, como aqui o Hospital de Egas Moniz, como acho que também em Santa Maria, tem uma comissão, tem um departamento, algumas pessoas até com dedicação exclusiva, só trabalham nisso, que fazem a avaliação científica dos projetos. E depois vai à Comissão de Ética para ver o resto. Nos outros hospitais onde não há comissão científica nem departamento científico, é a Comissão de Ética que avalia a pertinência ou a relevância dos projetos. Porque também há muito projeto que não vale um caracol. E estar a estudar se a aspirina faz baixar a febre, parece-me que talvez não seja preciso andar a incomodar as pessoas para fazer estudos. Assim, estas considerações envolvem, se permitem mostrar aqui uns slides gráficos, tentativa iconográfica de sintetizar o que eu acabei de dizer, é dizer que isto é um universo em que há instituições de saúde e há instituições de ensino superior que não estão previstas neste decreto, nesta proposta. Que há investigação que se faz em instituições públicas e há investigação que se também faz em instituições privadas que não têm comissão de ética para a saúde, ou algumas agora já têm. Outra de duas áreas é que aquilo que eu dizia, ensaios clínicos, dispositivos médicos, cosméticos, é uma coisa, ensaios epidemiológicos, estudos epidemiológicos, estudos observacionais, com e sem intervenção, tanto em cima como em baixo. Porque também há estudos de farmacovigilância sobre fármacos, que são uma espécie de ensaio clínico em que não há intervenção. Avalia-se os efeitos do que está a ser usado e que também isso deve ser centralizado, porque é uma responsabilidade muito grande que cabe ao Infarmed. O terceiro círculo é que existe uma comissão de ética para a investigação clínica e existem centenas, não digo centenas, mas dezenas, porque são cento e tal, dezenas de comissões de ética institucionais. A Comissão de Ética para a Investigação Clínica, a SEIC do Infarmed, dedica-se única e exclusivamente a avaliar eticamente projetos de investigação. As comissões de ética locais e institucionais também tratam de investigação, zelam pela ética institucional, estão encarregadas da educação e da formação dos profissionais, fazem consultoria ética, ou deviam fazer, ou tendem a fazer, respondendo às perguntas que lhe são feitas sobre questões de funcionamento, e podem vir a ser, neste momento não há muita experiência, São João tem alguma, de pôr membros da Comissão de Ética a mediar dilemas éticos. Situações em que profissionais de uma unidade entendem que já se está a pisar o risco da futilidade num doente em fim de vida e outros acham que não, que se deve continuar a insistir. E a Comissão de Ética pode e deve, e gostaríamos muito que funcionasse, como um elo de mediação entre questões que muitas vezes não são claras, não são claramente vistas como as boas. Ambas têm coisas boas. E, portanto, neste universo de três círculos que se imbrincam uns nos outros, eu diria que este projeto de lei parece pobre para as funções que as comissões de ética locais têm. As comissões de ética locais são o parente pobre desta grande rede e receiam ser haver uma centralização demasiada sobre uma das suas áreas e o resto ficar perdido, se não houver realmente uma iniciativa legislativa que compense esta diferença, esta distorção da proposta de lei em apreço. Seríamos, diria, como soundbite, que as comissões de ética locais não querem ser o parente pobre e são o parente nobre. Mas cada um puxa a brasa à sua sardinha. Creio, espero ter sido claro na minha explicação e claro que estou à vossa disposição para o que for preciso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Rosalva Almeida. Agradecemos os seus contributos. Passamos então agora para uma fase de intervenções pelos grupos parlamentares. Eu dava a palavra então à senhora deputada Conceição Bessa Ruão, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Sr. Professor Doutor. Queria também cumprimentá-lo e agradecer a disponibilidade para aqui estar presente, mas queria centrar-me mais no diploma, na proposta de lei, e colocar-lhe a primeira questão, que é esta. Genericamente, esta PPL, face à Lei 64 de 2004, deixa ou não mais protegidas ou desprotegidos os participantes nos estudos? Primeira questão. A segunda questão é, enquanto comissão de ética e avaliando interesses em presença, até que ponto é que entende que esta lei devia conter, enquanto lei de bases, a obrigatoriedade de uma declaração de interesses dos promotores e dos investigadores nos estudos e ensaios clínicos? A terceira questão tem a ver com o número 5 do artigo 8º, em que na anterior legislação, portanto, o número 5 do artigo 8º diz expressamente o seguinte: os incapazes de dar consentimento institucionalizados não poderão, participantes maiores incapazes institucionalizados. Diz assim, peço desculpa, o estudo clínico não pode ser realizado em incapaz de prestar consentimento informado que se encontre em acolhimento institucional nos termos da respectiva legislação, que era o que dizia anteriormente. Porém, há agora aqui um aditamento que diz, salvo se da não realização do estudo resultar um potencial prejuízo ou desvantagem para o mesmo. A minha questão é assim, este salvo não vem abrir as portas todas que se quiseram fechar ou não permitir a participação deles em estudos clínicos, em estudos e ensaios clínicos? Pois a questão seguinte é, portanto, os conflitos de interesse estão tratados, estão colocados. Relativamente, portanto, aquilo que se propõe para os investigadores e para os promotores, também a declaração de interesses dos clínicos, ligados ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, abrange todos também a mesma declaração de interesses. Depois, a questão é assim, a presente lei, enquanto quadro referencial, tem garantidos para... A Comissão de Ética acha que naquilo em que está chamada a pronunciar-se sobre os direitos dos participantes estão linearmente salvaguardadas aquelas questões que acham essenciais ou há questões que estão a descoberto sobre as quais a Comissão de Ética poderia pronunciar-se e não está chamada a pronunciar-se sobre elas? Eu posso repetir isso, professor. De um modo geral, a Comissão de Ética tem uma série de questões em que tem que se pronunciar. Boa. Central, mas quer dizer, estou-lhe a pedir uma análise em abstrato e não enquanto participante de uma comissão de ética local. Em abstrato, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica Central é chamada a pronunciar-se sobre a generalidade daqueles assuntos que devem ser cometidos em termos de salvaguarda dos participantes ou há algumas faixas no interesse dos participantes que estão a descoberto com a presente lei? Depois, relativamente, há aqui uma questão que eu não sei eu quero colocá-las aos juristas, mas também não sei até que ponto é que a comissão, que o senhor enquanto elemento de uma comissão de ética, tem sobre a matéria. Nós ouvimos há bocado que a revogação do consentimento para estar em estudos ou em ensaios tem ronda médias entre os 20% e os 50%. E esta lei diz que a revogação, tudo isto tem consequências jurídicas, que a revogação do consentimento não carece de qualquer forma expressa. A minha questão é assim, até que ponto é que fica desprotegido o participante quando tiver que invocar a sua revogação de consentimento e ele não tiver sido feito de forma expressa, designadamente sob forma escrita? Até que ponto é que isto não é também uma desproteção do participante nos estudos clínicos? E pronto. Muito obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Eu queria naturalmente também agradecer a presença mais uma vez nesta, não é na comissão, desta vez no grupo de trabalho do Dr. Rosalvo Almeida e dos seus importantíssimos contributos e até dos exemplos práticos que aqui nos trouxe para nós, que nenhum de nós é médico e está relacionado com este domínio, possa perceber melhor. E penso que a grande questão é aquela que a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão coloca, se esta lei deixa mais bem defendidos os participantes ou não. Mas há aqui um aspecto pormenor que eu penso que poderemos aqui esclarecer ouvindo a sua opinião e que foi até suscitado na audiência anterior. E eu gostava de saber se o doutor entende que das competências da SEC, no parecer, no artigo 16º, têm elencadas as matérias sobre as quais deve requerer o parecer, e o que nos foi dito aqui é que entendem que o contrato financeiro não deve merecer qualquer parecer por parte da Comissão de Ética, que é um valor que deve, e que se coloca a possibilidade de colocar previamente um valor fixo para as retribuições. E eu gostava de saber qual é a opinião do Sr. Doutor relativamente a essa questão, se acha que a retribuição tem ou não um conteúdo ético que deve ou não merecer uma posição da Comissão. Muito obrigada, era só esta a dúvida.
Se me permitem.
Agora. Eu só queria pôr só mais uma coisa que me passou, se me permite, que é a seguinte, Sr. Professor, Sr. Doutor, o conceito de consentimento informado está no artigo 2º, nas definições, e a verdade é que a Comissão de Ética e também estudos e trabalhos internacionais falam sempre no próprio conceito que deverá estar a revogabilidade a todo tempo. Embora haja aqui artigos que digam que ele pode ser revogado, o que é que o senhor, o doutor, pensa de a revogabilidade a todo tempo estar expressamente contida desde logo na definição à cabeça? Muito obrigada.
Se me permitem, eu agora colocava algumas questões enquanto deputada do Partido Comunista Português e também vou procurar colocá-las de uma forma muito breve. Uma primeira questão que eu gostaria de abordar e que o Sr. Doutor teve a oportunidade também aqui de referir é porque, de facto, nos causa muita apreensão uma das normas que está e que evidenciou no artigo 7 e no artigo 8º, em que se trata dos participantes menores e dos participantes maiores incapazes, que se prende com aquela possibilidade de, a título excepcional, ser dispensado os requisitos que constam em artigos anteriores para a realização de estudos clínicos sem intervenção. Nós temos preocupação com esta norma e, ao longo da proposta de lei, aliás, as próprias senhoras deputadas que me antecederam também já referiram, uma das grandes questões que está aqui e que o PCP também tem colocado, ou seja, nós estamos de acordo com a realização de ensaios clínicos. Agora, temos que ter a certeza que estão salvaguardadas todas as questões que estão relacionadas com isto, com os participantes, com os utentes, os doentes que irão participar neste ensaio clínico. E, de facto, essa é uma das preocupações centrais. É, de facto, se não só estas disposições que referi, mas, de facto, se a proposta do Governo salvaguarda, efetivamente, os direitos das participações, a integridade e a dignidade das pessoas que participam nestes mesmos ensaios. Ou se não poderemos estar aqui a ter algumas normas que, por uma ânsia, e porque é falado muitas vezes por membros do Governo da necessidade de aumentarmos os ensaios clínicos no nosso país, se por esse objetivo não podemos estar aqui, de facto, a desproteger os cidadãos que neles participam. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar, eu penso que esta lei também não refere esses aspectos, é... Nós falamos muito na necessidade dos ensaios clínicos, falamos muito na necessidade da inovação, as questões relacionadas com os seus participantes, mas era positivo que existisse no país um conjunto de normas e de orientações que definissem quais é que são os princípios éticos a que estes ensaios clínicos devem estar adstritos. Ou seja, eu penso que a lei nisso, nesta proposta de lei, há aqui alguma omissão em relação a esses mesmos princípios éticos para a realização da, não só dos ensaios, mas da investigação clínica do ponto de vista mais geral. Muitas vezes acabamos também por nós ficarmos condicionados e referirmos só aos ensaios, mas também tudo aquilo, toda a investigação e estudos que são feitos a este nível. Uma outra questão que eu gostaria de colocar era se, na sua opinião, a proposta de lei do Governo cobre todos os aspectos que estão relacionados com a investigação biomédica. Uma outra questão que gostaria de colocar tem a ver com o Registro Nacional dos Estudos Clínicos. Em primeiro lugar, qual a sua opinião em relação a este registro, ou seja, se ele é positivo, se ele é útil, quais poderão ser as suas vantagens e potencialidades, e também na criação deste registro, que tipo de informação é que este registro deve conter? Níveis de acesso a essa mesma informação, porque depois várias entidades terão acesso, se de facto devia haver depois níveis de acesso a essa mesma intervenção. E uma última questão relacionada com as comissões de ética, SEIC versus comissões de ética locais. Presumo, aliás, na sua opinião, e aliás, até sendo coordenador desta rede informal da rede ética, porque faz de facto, agradecemos essa informação que nos foi enviada, porque permite-nos também ter esse conhecimento mais aprofundado, mas de facto faz sentido que haja esta rede de ética, das comissões de ética, mas na sua opinião, quem deveria coordenar essas comissões? Porque aqui na proposta de lei do Governo há, de facto, algumas conflitualidades entre aquilo que são as competências da SEIC e aquilo que são as competências das comissões de ética. E as comissões de ética, na nossa perspectiva, têm até um conjunto de competências bastante mais alargado e abrangente. Faria também sentido podermos aprofundar estas questões e, de facto, ver, fazendo uma rede que faz sentido existir, mas depois também é necessário percebermos, ao nível da sua coordenação e do seu funcionamento, qual é que poderia ser uma solução ou a melhor opção para, de facto, que esta rede possa funcionar e que possa corresponder àquilo que são as necessidades e àquilo que são as questões que se colocam em relação a esta rede. Da minha parte está, dava então agora a palavra ao Dr. Rosalva Almeida para que pudesse, face às questões que foram colocadas, não só os esclarecimentos, mas os comentários que lhe aproverem dizer.
Muito obrigado. As questões que colocaram são, penso, todas muito importantes e vou tentar dar a minha opinião sobre o que me perguntam. Está o participante mais protegido com esta legislação do que com a anterior? Não tenho a certeza. Não me parece que esteja mais desprotegido. Penso que, no essencial, vamos lá ver. Se os projetos de investigação passarem a ser todos controlados e verificados por uma comissão central que depois delega algumas funções nas comissões locais, ou se a Comissão Central for muito aberta e der todas as asas que deve dar às comissões locais, seja de uma maneira ou outra, eu penso que a questão da proteção não está aqui. A questão da proteção está, ou creio que devia estar, na legislação sobre as funções das comissões de ética e não no controlo da investigação. As comissões de ética é que precisam de ter uma lei-quadro, que é exatamente aquilo que nós propusemos, uma lei-quadro para as comissões de ética não deixarem de verificar isto, aquilo e aquilo e aquilo e aquilo outro. Porque, no essencial, para questões de investigação, se a gente então se centrar em questões de investigação, seja a investigação em ensaios clínicos, seja a investigação observacional ou de outro tipo que se faça em estudos locais, o que interessa para proteger o cidadão são essencialmente três ou quatro pontos que as comissões não deixarão, até porque existe a Convenção de Oviedo, existe a Declaração de Helsínquia, existe já um conjunto um enquadramento internacional e nacional. O que interessa é verificar se os participantes, se os dados pessoais dos participantes são utilizados devidamente ou não são utilizados para fins que o participante desconheça, se o participante consente. Portanto, a questão da confidencialidade era a primeira, a segunda é a do consentimento e depois a da segurança. Penso que se calhar se pode dizer que esta lei não põe em causa a questão da confidencialidade, a questão do consentimento. Tenho aqui uma reservazinha que eu apresentei, a deputada também chamou a atenção, falaria já adiante, e a questão da segurança. Não creio que esta lei aí levante muitos problemas. Segundo, declaração de interesses, sim, com certeza. Aliás, já o Conselho Nacional de Ética sobre isso se pronunciou, no primeiro parecer. Fez depois, aliás, um parecer sobre declarações de interesses, que foi aprovado recentemente, que está público. E essa é uma questão essencial que deve presidir em todos os deve presidir num processo de investigação em que todos os investigadores devem fazer declarações de interesses claras, transparentes e sempre atualizadas. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Sobre a questão do artigo 8.5, da frase salvo-se poder abrir a porta a riscos, até eventualmente de segurança, eu tenho algumas dúvidas e interpreto esta norma no seguinte sentido. Está proibido fazer estudos em instituições, na Casa Pia. Parece-me que isto é proibido ir fazer estudos na Casa do Gaiato. É proibido fazer estudos nos lares onde estão lá aquelas pessoas, se calhar a monta, etc. A menos, eu interpreto esta interpretação, a menos que haja uma situação que só nessas circunstâncias se verifica. E só investigando lá dentro é que é possível, e se não se investigar, não se consegue chegar a resultados que venham a ser benéficos para eles. Imaginemos uma epidemia, sei lá, uma coisa relacionada com como é que era aquela coisa que havia nas escolas, no, no, nas telhas o amianto, uma coisa que só existe em certas instituições e só nas instituições pode ser feito. Salvo se na não realização desse estudo vier a dizer, então não se consegue fazer nada para tratar disto.
Doutor, deixe-me só dizer
eu diria aqui, que isto era a interpretação
aqui
bondosa.
Ser realizadas no incapaz.
Senhora
não
deputada,
é na instituição, é no incapaz.
Se eu pedia que não houvesse diálogo, se entretanto houver mais alguma questão queira colocar, poderemos ver depois no final da intervenção do Dr. Rosalvo Almeida ainda essa possibilidade.
Pronto, eu estou a ser bondoso na interpretação. Quer dizer, não vejo aqui que esta exceção grandes riscos, mas admito que possa haver uma interpretação diferente. Sobre a questão da SEIC, a defesa dos participantes, pois. A pergunta depois é um bocadinho repetida em relação às funções que estão aqui previstas para a SEIC, como qualquer outra comissão, se deixa a descoberto a defesa dos participantes. Pronto. De facto, a questão de haver dispensa de informação a menores incapazes foi a que eu chamei a atenção e parece-me a mais preocupante e devia ser reformulada. Mas a questão da revogação e da forma expressa, pelo favor de colocar, também eu tenho tendência a considerar que provavelmente se uma lei dissesse que só pode haver revogação, a revogação para ser efetiva tem que ser passada a escrito, que era pior. Porque o que deve haver no consentimento é uma declaração expressa de que a pessoa que pede o consentimento informa que o seu consentimento pode ser revogado a qualquer altura sem qualquer prejuízo existencial. Se quiser desistir, é só desistir, porque daí não haverá nenhuma medida discriminatória para si. Não deixará de ser tratado, os serviços não o punirão por ter saltado fora de um ensaio clínico que nos fazia tanto jeito, porque se o doente sai, são menos uns milhares de euros que entram no fim do projeto. E, portanto, o doente tem que ser informado e tem que ficar claro que pode sair em qualquer altura da maneira mais simples. E a maneira é dizer, eu vou-me embora, existe. E os doentes só têm que desistir. E não, desde que sejam informados à partida, que o podem fazer. E se isso estiver assim, parece-me que é mais no interesse dele do que se disser assim, só pode sair se o fizer por escrito. Os doentes podem ter receio dessa revogação. A revogação para atos de saúde, estamos a falar agora de revogação para atos de investigação, mas a revogação para atos de saúde ainda não está interiorizada no pensamento de muitos profissionais de saúde. Se o profissional de saúde pede a um doente que assine um consentimento de que se deixa internar, que cada vez mais se faz consentimento para o próprio internamento, embora pouco, mas já se faz, e assim a dizer, aceito ser internado para fazer os tratamentos que me foram explicados. E depois, no dia seguinte, diz, não, afinal não quero, quero me ir embora. Os profissionais de saúde, custa-lhes ainda muito aceitar esta revogação. E esta revogação tem que ser o mais livre possível e desformalizada. Não quero, vou-me embora. Não preciso, só tem que, assina aqui a dizer que se vai embora, ou vai-se embora, haver várias testemunhas. O senhor não quis assinar e foi-se embora porque desistiu. E isso tem que ser um direito garantido. Portanto, eu diria que, não sei se em termos jurídicos estou a cometer alguma imprecisão, mas em termos éticos, na minha opinião, não me parece que haja necessidade de exigir a forma expressa. O contrato financeiro ser avaliado pela Comissão de Ética, expressamente ficar que a Comissão de Ética tem que se pronunciar sobre o contrato financeiro, confesso que nunca tinha pensado nessa questão posta assim. Eu diria que se me aparecesse um contrato financeiro, ou melhor, um projeto com contrato financeiro, e eu fosse membro de uma comissão de ética, eu não deixaria de olhar para o contrato financeiro. E, portanto, eu analiso o projeto todo. Não preciso que venha, que diga no... aparentemente diria que não é preciso que diga na lei que o contrato financeiro tem que ser analisado pela Comissão de Ética. A Comissão de Ética analisa o projeto e o projeto é composto de uma memória descritiva do contrato financeiro, de quem são os investigadores, de quem, e de tudo, portanto não me parece necessário que fique expresso. Às vezes os legisladores, salvo devido respeito pelos legisladores aqui presentes, têm tendência a querer legislar tudo. E ao querer legislar tudo, às vezes fica qualquer coisa de fora. Então, se não disser que o projeto tem que ser analisado por uma comissão de ética, também tem que analisar. Diria assim. A questão a primeira questão que foi colocada pela Sra. Deputada Coordenadora, em relação à dispensa da informação e ao pedido de anuência, porque nos menores e nos incapazes não se trata propriamente de um consentimento informado, é uma informação máxima possível, adaptada às circunstâncias, e uma anuência. E, portanto, não fazer... A Convenção da Viena, aliás, é clara sobre isso. Não pode haver investigação sobre menores e incapazes que não queiram fazer participar na investigação. Não pode. A Comissão diz isso. Agora, se esta lei diz que, em certas circunstâncias, a Comissão de Ética pode dispensar que seja prestada informação aos menores e aos incapazes e apurada a anuência, dilo que é a título excepcional. Mas eu creio que aqui sim está aberta uma porta para que algumas comissões de ética facilitem. Eu gostaria de vos resumir muito, muito sinteticamente, às vezes isso é um risco, porque às vezes ao resumir a gente perde informação, mas uma polémica recente publicada na Nature, recente mesmo, deste mês de agosto, sobre a necessidade de pedir consentimento informado mesmo para estudos feitos sobre tratamentos já largamente utilizados. Nos Estados Unidos houve um grande estudo com milhares de prematuros, muito prematuros, que precisam de oxigênio para sobreviver até os pulmões terem capacidade total. E foi feito um estudo comparando prematuros com prematuridade superior a 14 semanas menos do que a esperada, oxigenando sobre o baixo ou sobre o alto. Dentro dos padrões normais de oxigenação, foi feito um estudo em que se informava os papás de que o seu menino vai entrar num estudo e vai ficar a tomar a dose mínima. O que se costuma dar a dose mínima. O seu vai tomar a dose máxima. A dose máxima pode dar cegueira.
Pode dar?
Cegueira. A dose mínima pode dar deficiências neurológicas. O que é que se costuma fazer no dia-a-dia de prematuros? Dá-se a dose
média.
Mas isto era uma ideia que não estava comprovada cientificamente. Era preciso saber qual é a dose ideal. Então fez-se um grupo que tomava dentro do... A sobre o baixo e a sobre o alto, e confirmou-se. Tantos por cento é assim, tantos por cento é assim, e agora há uma informação muito útil para utilizar conforme o tamanho, o peso, a prematuridade, e agora sabe-se isto. Só que houve alguém que alertou que, ao fazer este estudo, os Estados Unidos não informaram os pais completamente. E a comissão, não sei das quantas, apurou que a maior parte nem falava na cegueira. Poucos falavam da... Diziam que podia haver, mas era tudo feito de uma forma. E qual é o argumento? E as comissões de ética locais deixaram passar. E qual é o argumento destes investigadores e destas comissões de ética locais para que o consentimento fosse pouquinho? Porque se informasse tudo, eles não participavam. É um argumento um bocado estranho. Porque se imagina que se perguntava assim se deixava o seu menino fazer a dose mínima ou a dose máxima? Para qual grupo quer que vá? Porque vai levantar muitos problemas. Então não se deve fazer informação? E isto pode ser usado por investigadores com esta lei para dizer, a título excepcional, não informo. Mas aqui não se trata de informar o prematuro, coitadinho, que não houve nada. Trata-se de informar os pais que autorizam. A lei diz aqui é o próprio. Escusa-se de informar o próprio. Neste caso não é. Eu só trouxe esta história para dizer que há casos, e pode haver casos, com crianças de 14, 13 anos, em que se diga, não vale a pena estar a informar. Se a gente informa, depois ele não quer. E isto é tão importante que a gente não pode correr esse risco. A título excepcional não vamos informar os miúdos que vamos submetê-lo ao risco. É o que está aqui dito. A título excepcional eu posso não informar um miúdo que vou submetê-lo ao risco. Basta informar os pais. Este equilíbrio entre o bom senso não é fácil e não é legislável. A menos que seja claramente proibido. Porque se legislar que deve-se informar, mas se for preciso não informa, não estamos a fazer nada. Então, se calhar é melhor é dizer, não se define. Não sei. A Convenção de Oviedo diz que os menores e os incapazes não podem participar em estudos de investigação contra a sua vontade. Para saber, se quiser contra a vontade, tem que se perguntar. E para se perguntar, tem que se informar. Falou sobre uma orientação que poderia ser, não sei se estava a referir a uma orientação legislativa ou um documento de tipo declaração de Helsínquia, que fosse a declaração do documento orientador sobre a investigação em Portugal. Sim, suponho que penso que far-nos-ia bem, não só porque serve depois de um de guia para o trabalho, mas a sua própria gênese faz as pessoas trabalhar e dedicarem-se ao assunto. É uma falha a que uma rede de comissões de ética se pode dedicar a trabalhar, criar a declaração de Lisboa ou do Porto sobre investigação em Portugal. Porque faz, mesmo que seja a tradução quase literal da declaração de Helsínquia ou uma mistura da declaração de Helsínquia com a Convenção de Oviedo, só a gênese era bom. Repare, esta nossa proposta de revisão da legislação sobre comissões de ética foi discutida, é curioso, a nossa rede ética é um grupo Google, não é mais do que um grupo Google.
Grupo?
Google.
Google.
É um grupo Google. Virtual. Todos os membros das comissões de ética que querem, inscrevem-se no grupo Google. E ao mandar mensagens para aquele endereço, estando inscritos, a mensagem cai para todos. Há grupos que toda a gente conhece isso. E nós, coordenadores, fomos escolhidos na primeira reunião, 10 pessoas, desde pessoas como eu, que estão neste momento representado, mas faço parte de uma comissão de ética de uma instituição universitária, ARS, centros de saúde e outras instituições, o ISPA, está na lista do documento que vos penso que está. Pronto, os coordenadores, fizemos um primeiro rascunho. Comparar o primeiro rascunho com a versão final é enorme. E o documento teve 16 versões. Andou para lá e para cá, e um punha mais uma, depois outro punha mais outra. Depois tivemos uma reunião plenária em maio. E este documento, de facto, por si só, mesmo que o legislador ou as legisladoras o não aproveitem, já serviu para muitas comissões de ética corrigirem as suas próprias maneiras de trabalhar. Mas era bom que houvesse um documento orientador que seria, eventualmente, complementar de uma proposta de lei sobre funcionamento. A questão seguinte é a do Registro Nacional e da Rede Nacional que está prevista nesta proposta de lei. O Registro Nacional dos Estudos Clínicos parece-me importante, tem vantagens. Não tenho opinião sobre o tipo de informação que lá deve estar e sobre o tipo de acessos que lá deve haver. Penso que isso deve ser cuidadosamente estudado, mas neste momento não sou capaz de ter opinião formada ou fixada sobre isso. Mas, com toda a franqueza, parece-me que devia ser guardado para o Registro Nacional dos Ensaios Clínicos, dos tais que estão na alçada do Infarmed e da SEIC e que são intervenções em fármacos, cosméticos e dispositivos. Isso tem que ser, tem uma avaliação central, tem que ter um registro central para se saber. Se, eventualmente, um determinado estudo, ensaio clínico, ou farmacovigilância, ou o que seja, a SEIC delegue de uma comissão ética a que chama competente para isso, pronto, mas é um, entra no grupo das que devem estar registadas a nível nacional. Agora, os estudos observacionais de mestrado do Alto Douro e Trás-os-Montes, da Universidade de Trás-os-Montes, em que se faça uma avaliação. Um exemplo que há um bocado eu ia contar veio agora à memória e que é muito curioso, que não queria deixar de vos contar. Um professor de ensino secundário numa cidade do interior pegou num grupo de alunos do 11º, 10º ano, 12º, não sei, e incentivou-os a fazer um estudo. E eles lembraram-se, ou o professor induziu-os, a irem ao seu sul, lá da Terra, fazer um inquérito às grávidas, perguntando-lhes se elas sabiam das vantagens de guardar o sangue do cordão umbilical quando os seus filhos nascessem. E fez um inquérito e achou, combinado com os miúdos, umas perguntas sobre aquilo. E eles foram à internet estudar o que é isso da colheita de sangue umbilical e para que é que serve. E chegaram à conclusão que as perguntas que deviam fazer foi o que apanharam aqui ali e acolá, e acharam, e chegaram a esta conclusão. Mas fazer perguntas para a gente saber o que eles têm, se a gente aproveitasse o inquérito que vamos fazer para o Centro de Saúde para lhes ensinar alguma coisa. E fizeram um folheto informativo. Pergunta: acha que o seu sangue devia ser, para chegar à conclusão que mulheres, população, uma amostra de conveniência, colheita dos dias tantos e tantos, é quase um trabalho de jornalista, não é bem investigação científica, mas pronto. São miúdos, já fazem uma coisa, aprendem a fazer um estudo, a saber o que é uma amostra, e dizem as mulheres, a maioria acha que sim, a maioria acha que não, ou não está informada, tal, tal, tal. E aproveitaram e distribuíram folhetos. Na melhor das intenções, não é que eles foram buscar os folhetos?
Ao patrocínio de uma entidade?
Não, fizeram eles. Em stencil, em fotocópias, mas foram buscar a uma das firmas privadas que encontraram a primeira ou a segunda. Olha que está, estão aqui estas informações, claro. Transcreveram com o nome, claro. E tudo. Portanto, não há aqui intenção, claro, da firma, mas há uma informação que foi travada pela Comissão de Ética quando o professor foi pedir licença ao Diretor do Centro de Saúde para fazer este inquérito. Sim, não tem importância nenhuma. Ele estava a fazer propaganda ao Quirós Terminal, ou à BB Vida, ou a uma delas. estava a fazer objetivamente. Estou convencido que não estava a fazer intencionalmente. Mas foi preciso dizer, não, faça um folheto em que não tenha referências publicitárias. Pronto, mas isto é só para dizer que as comissões de ética também analisam este tipo de investigação. E outro tipo de investigação que se faz, observacional, ter que estar todos registados no Registro Nacional de Saúde, no Registro Nacional de Estudos Clínicos, não sei se tem interesse e se não é demasiado centralizador, demasiado castrador, mas também não tenho uma opinião definitiva. Finalmente, sobre a rede, como é que vai fazer esta rede? A rede aqui está deixada para um decreto que há de sair a seguir, não?
Pois.
Decreto regulamentador, depois vê-se. E o que é que eu acho sobre este futuro? Eu estou convencido que esta rede ética, quando houver uma rede, dissolve-se naturalmente, não pode continuar, não deve continuar a existir. No seio das comissões de ética, posso informar que há uma corrente de colegas que defendem que as comissões de ética se deviam organizar, mais do que numa rede informal, numa associação. Associação de comissões de ética ou de membros de comissões de ética para terem uma voz. Eu tenho muitas dúvidas sobre se isto tem vantagens, mas pode ser a evolução aponte nesse sentido. Mas uma rede como a que está prevista neste decreto, ou melhor, neste projeto de lei, nesta proposta de projeto de lei, que, insisto, é uma proposta de lei sobre ensaios clínicos, fazer uma rede de comissões de ética controlada pela SEC é fazer uma rede para ensaios clínicos. E a independência das comissões locais, penso que é um bem que deve ser preservado. E tem outra vantagem, é que as comissões locais, se forem acarinhadas, se tiverem o apoio dos seus conselhos de administração ou conselhos diretivos, são fundamentais, pelo menos em dois aspectos, para mim, essenciais, que é o conhecimento da realidade local, o saber quem são as pessoas que estão a investigar, a possibilidade de acompanhar os próprios estudos, coisa que hoje não conseguem fazer, mas que deviam poder. E ainda, a verificação de quem são os investigadores. É totalmente diferente. Um senhor numa secretaria, na SEIC, dizer este projeto pode avançar, sem saber que os investigadores principais daquele projeto são conhecidos lá no hospital por serem pessoas sem integridade. Não sabe, o da SEIC não sabe. E a Comissão Ética Local, para a verificação, que é uma das funções que nós propomos na nossa proposta, é a verificação, o cheque de quem são os investigadores locais. Os investigadores, porque os investigadores são locais, mesmo nos estudos multicêntricos e internacionais. Não sei se respondi a todas as questões, mas tentei fazê-lo.
Penso que não haverá mais nenhuma questão a colocar. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade do Dr. Rosaldo Almeida para vir aqui e para podermos ter este momento de partilha sobre esta proposta de lei. Informo só, ou relembro, não é informo, é relembro, as senhoras deputadas presentes, que temos depois continuação das audiências à tarde, a partir das 15 horas. Muito obrigada.
Muito obrigado.